Bom dia, pessoal, tudo bem? Tomaram um bom café ali atrás? Comeram bem? Se você não comeu bem, pode levantar, ainda estou vendo que tem bolo, tem café, tem um suquinho, e durante a minha fala aqui você pode ficar muito bem à vontade, levantar. Isso é um lugar de família, e na casa de família a gente se sente muito à vontade. E eu estou muito à vontade hoje também aqui. Estou vendo minha esposa lá, a Aline, o Calvin. A Aline, dentre muitas qualidades que ela carrega na vida, tem uma que é especial. Ela é uma esposa que permitiu o marido dela ser quem ele nasceu para ser. Sabia que o maior defeito dentro de um matrimônio está em uma esposa tentar transformar o marido dela no que ela gostaria que ele fosse? Isso é um problema social crônico de casamentos aos milhares. Porque Deus cria eu para ser uma coisa, quando eu caso com alguém, alguém tenta me mudar dentro daquilo que Deus fez eu nascer para ser. E, na verdade, você tinha que olhar para tua esposa e falar assim: por que você não casou com outro cara? E esse cara que você quer me transformar, ele existe em outro endereço, vai casar com ele. Só que a Lina, ela foi corajosa, ela me assumiu publicamente. Eu vou falar bem perto aqui para começar a dar bastante microfonia, aí ele consegue regular bem. Então a Aline me assumiu publicamente, e lá 16 anos e meio atrás eu era um cara extremamente difícil, altamente agressivo, polêmico, feio, gostava de carro rebaixado, achava que era, né, eu sempre digo que a minha riqueza era o tamanho da minha pobreza. Eu tinha um Passat 82, e eu me lembro como eu me senti um pavão dentro daquele carro aos 18 anos. Sabe aquele carro que passa na frente da tua rua assim, ó, que o cara tá dentro assim, ó? Era eu. E aquele carro eu olhava e falava: cara, eu tenho um carro, 8 cornetas atrás, roda 17, Isofilme G5. E hoje, depois de 16 anos, eu olho aquele carro de fora e falo: meu Deus, olha o tamanho da minha pobreza. Dentro do carro, aquele carro era a minha riqueza, era tudo que eu tinha. Hoje eu olho de fora daquele carro e falo: meu Deus, como eu era pobre e achava que já estava tudo bem. Pobre de tudo, intelectualmente, emocionalmente. E a Aline me encontrou nesse rolê. Eu estava de Passat o dia que ela me viu pela primeira vez. E quando eu olhei, uma moça de 14 anos, eu tinha 17 anos na época, já tinha um carro sem carteira, eu era metido. Agora eu sou menos metido, mas eu era bem metido. Eu encostei o Passat, entrei naquela mansão e olhei aquela casa já com raiva, né? Porque quando você é pobre, você tem raiva de quem é rico. Eu já entrei naquela casa cheio dos preconceitos. Aí duas moças já deram uma moral pra mim. Uma era filha de um pastor, já assistiu um filme comigo roçando minha perna. E eu só ali, né? Mas quando eu saí pra fora, peguei uma linguiçinha na churrasqueira e saí pra fora, escutei uma bola de basquete batendo. Quando eu cheguei lá fora, eis que eu vejo uma moça de 14 anos, uma camisetinha branca básica da Hering, uma corsário preta, um tênis olímpicos desse tamanho, que na época era bonito aquele negócio, uma faixinha na cabeça e um sorriso. Ela segurou a bola e deu um sorriso e falou: oi, tudo bem? E atrás daquele sorriso enxerguei a mãe dos meus filhos e sabia que era minha esposa, eu tinha encontrado a minha esposa. Quando a sociedade falava que a gente era criança, eu na verdade sabia muito bem para onde eu estava indo. E hoje ela me acompanha em tudo que eu faço, ela é a primeira voz na minha vida. Então eu sempre falo assim: Aline, cala a boca, Aline, cala a boca, não fala tanto, porque eu vou ter que te ouvir. E quando você fala, fala, fala pelos cotovelos, eu vou começar a te ouvir. E quando eu começar a te ouvir uma coisa que você só falou porque você queria falar, você vai ver o prejuízo que a gente vai ter. E aí lá em casa eu tenho combinado: Aline fica quietinha, não fala nada, mas o dia que ela fala, está falado. Ela não fala por falar. E ela tem sido uma voz de sabedoria dentro em quem eu me tornei. Ela tem sido uma voz de sabedoria no meu futuro. E nós estamos nos preparando agora para uma viagem internacional de um ano. Todo ser humano passa 25 anos da vida aprendendo, mais ou menos. Os próximos 40 anos trabalhando e os últimos 15 anos aposentado. Só que aposentadoria ela é uma ilusão. Por quê? Porque quando você está pronto para sair, teu corpo não aguenta mais. Está com diabetes, pressão alta, está obeso, está isso, está aquilo. E aí eu peguei 5 anos da nossa aposentadoria, e dos 40 anos de trabalho, eu fiz 5 ciclos de 7 anos. Então a cada 7 anos eu capitalizo, pego minhas trouxas, criança, vazo e sumo do mapa por um ano. Sumo, entre aspas, né? No Instagram aparece bastante onde eu tô. Mas a primeira vez a gente fez isso em 2012, passamos por 11 países, moramos na África do Sul, na Europa. E esse próximo ano agora, a gente, dia 20 de julho, a gente sai e fica um ano fora. Você consegue imaginar? Você tem uma casa de 500 metros quadrados, 1.500 de terreno, térrea, 2 carros quitados, 3 filhos que cada um dorme num quarto, tem um blackout, eles comem bem, eles dormem bem, aí você tem uma posição social, você tem uma renda fixa, você tem 5 igrejas debaixo de você, você tem tudo que um ser humano gostaria de ter. Aí as pessoas chegam e falam, mas Cal, você não precisa fazer isso. Eu falo, bem por isso, porque o dia que eu precisar é tarde. É no melhor momento da sua vida que você precisa pôr uma mudança. Por quê? Porque uma mudança é uma decisão consciente. Eu decidi. Agora, quando você ganha o desemprego, por exemplo, você é um alto executivo, certo? Você já viu um alto executivo ganhando 20 mil reais procurando outro emprego? Você não encontra. Só que ele é burro, porque esse é o momento de ele mudar de emprego, na melhor época. Porque quando você perde o emprego, você sai dando currículo, um desempregado custa mais barato. E aí ferrou. Só que a gente se entra num conforto, a gente se conforta rapidamente e fala, não, eu estou bem. E agora, dia 20 de julho, a gente jogou tudo para cima, assim, ó. Entregamos a casa, estou vendendo todos os carros, estou colocando uma mochila atrás de cada criança e falando assim, para onde a gente vai, eu não sei, mas a gente vai ficar um ano fora aí. Então a gente começa pela Alemanha em julho e agosto. Todos meus parentes, 6 irmãos, 20 sobrinhos, meus pais moram na Alemanha hoje, só estou eu aqui nesse país ainda, porque eu amo esse país. E aí a gente vai para Itália, para Suíça, para Espanha, para Portugal, depois provavelmente para Estados Unidos. E eu quero morar um mês em cada país, de segunda a sexta servir os meus filhos, marcar a infância deles nesse um ano, e sábado e domingo servir algumas igrejas locais, congregar em algumas igrejas que eu nunca vi na vida, mas eu vou procurar na internet e vou sentar naquela cadeirinha e vou congregar igrejas que eu não conheço. Então, lá em Curitiba tem muitas mudanças, a gente está muito feliz com isso, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque eu falei para o Juliano, Juliano, antes de eu ir embora eu preciso ir aí. E eu falei, cara, estou indo aí, posso? Não, pode vir. E essa igreja aqui para mim é igual o primo. Sabe, primo, que você fica assim 8 meses sem ver, daí você olha e fala, nossa, como cresceu. E essa igreja, cada vez que a gente vem aqui, a gente olha e fala, nossa, como cresceu. E cresce em tudo, cresce em estatura, em maturidade, em conhecimento, e ontem eu tive já a oportunidade de conectar com umas 12, 15 pessoas que estavam no The Way. Foi muito gostoso, já meia horinha que a gente estava junto. E eu quero continuar falando hoje um pouco sobre os desafios do século 21 como igreja. E o tema da minha mensagem é Desça do Terraço. Se você puder olhar para alguém aí que você conhece e fala assim, ó, hoje você vai descer do terraço. Agora você olha para o outro lado que você não conhece, fala assim, ó, hoje você vai descer do terraço. O tema dessa mensagem é Desça do Terraço. Pô, Cal, o que você está falando? Você já vai entender. Em 2013 eu preguei uma mensagem chamada Escândalo da Graça. Em outubro de 2018, nós estávamos em Curitiba, numa igreja que fazia 5 anos. Em setembro nós completamos 5 anos. Em 5 anos Deus fez muito. Ontem eu falava para o Juliano, Juliano, se hoje a Inc fechasse, cara, e sobrasse na minha vida você, a Rebeca, o Léo, o Pedro e a Ellen de Floripa, o Robinho e a Mari lá de Ribeirão Preto, pessoas que a Inc me trouxe na vida, valeu tudo que eu fiz nos últimos 5 anos, porque pessoas como você, pessoas como o Pedro de Bens lá de Floripa, são agulhas num palheiro, pessoas que eu sou corajoso de compartilhar a minha vida social com eles, pessoas que eu gostaria que os meus filhos casassem com algum dos filhos deles, pelo que os filhos deles carregam dentro deles, que vão carregar inclusive. E naquele momento eu comecei a compartilhar um pouco sobre o futuro da igreja no cinema. Depois de 5 anos da igreja no cinema, parece que Deus, ele baixou uma porta assim, ó, de loja, sabe? E de repente começou a faltar tudo. Faltou gente, faltou dinheiro. Em 5 anos, primeira vez na história da Igreja do Cinema que fechou negativo o caixa. Só que 5 anos eu falo o seguinte: irmãos, o dia que faltar dinheiro aqui, a gente para a igreja. Por quê? Porque a igreja é para vocês. O dinheiro da igreja está dentro de qual bolso? De vocês. Se eu ponho a mesa e vocês não sentam, não comem e não contribuem, vocês estão dizendo: não, estamos servidos, não precisa pôr a mesa. E eu vou falar: não vou pôr a mesa, eu não vou fazer uma igreja para quem não precisa mais de igreja. E aí esse dia chegou, eu cheguei para minha equipe e falei assim: ou Deus não está mais nesse negócio, e se Ele não está, eu estou caindo fora, eu não vou ficar onde Deus não está. Ou um propósito se cumpriu, a gente nem percebeu. E aí a gente, em 20 pessoas, a gente orou junto, a gente compartilhou sentimentos, e a gente chegou numa conclusão: o propósito da igreja no cinema se cumpriu. Em 2013 eu preguei uma mensagem chamada Escândalo da Graça. Nesse assunto, nessa mensagem, é a mais vista do YouTube, quase 35 mil visualizações. A mais xingada do YouTube, a mais revoltante do YouTube. Só que essa mensagem riscou um pavio, que depois de 5 anos hoje, de norte a sul do país, você está vendo alguém pregar de graça. Graça virou uma pauta hoje na igreja brasileira. E começou aqui, em um grupo mais ou menos desse tamanho. Eu fui xingado, eu fui excomungado. O meu nome chegou lá no concílio da igreja do Nazareno em Nashville, nos Estados Unidos, falando: o que a gente faz com esse cara? A igreja do Nazareno aqui na região me proibiu um dia de chegar no evento deles. Não, você não entra. Não, mas só vou carregar a mala aqui do pregador, eu estou com ele. Não. Se o Cal vir com você, você não vem para esse retiro. Amém, irmãos? Graças a Deus. Que amor de Deus, maravilhoso. Uma família sem qualquer falsidade. Aí você já olha e fala: que otário que eu era, né? Enquanto a gente cantava na infância isso. Denominações não são famílias, são empresas. Entre você e a marca, eles vão ficar com a marca. E aí, hoje, até os picaretas estão pregando graça no Brasil, fazendo curso online sobre graça. São picaretas. Mas eu tenho o grande regozijo de ver a graça entrando nos lares brasileiros, transformando casamentos, transformando famílias, trazendo dignidade de volta para as pessoas. Porque a graça é o resgate da sua identidade. Fora da graça você não sabe quem você é. Você vai continuar tentando impressionar Deus com o seu serviço. E aí, Deus me abriu os olhos para um novo tempo na igreja do cinema. Sabe o que Deus falou? Acabou o tempo de você fazer só uma igreja no cinema. Eu quero mais do que isso. Ah, essa que é mais? Aí Ele falou assim: quero que você funde uma produtora cinematográfica. Produz um conteúdo e a gente vai colocar nos 2.000 cinemas do Brasil todos os domingos. Eu falei: não, Deus, mas é muito grande isso aí, eu vou precisar de Deus para isso. Ele falou: então, mas eu estou aqui do lado, pode ir que eu estou contigo. E hoje a gente tem alugado em Curitiba 900 metros quadrados. Fizemos um pequeno auditório onde nós congregamos 20% da igreja no cinema, que é a nossa família. Pessoas que realmente carregam o piano junto. Essas pessoas eu tenho dedicado toda a minha vida para elas. Nós saímos um pouco lá do público de fora, da China. Sabe quando você atende um cara da China? A igreja, ela peca numa coisa muito simples. Existe uma lei de Pareto chamada 20 por 80. 20% das pessoas da sua empresa, elas correspondem a 80% do resultado da empresa, sabia disso? É 20% das suas prioridades na sua vida, os primeiros 20% de prioridade que impacta 80% do resultado da sua vida. E aí dentro de uma igreja existem 20% de pessoas que realmente fazem acontecer o resultado do 80% da igreja. E sabe o que a igreja faz? Ela usa das 20% das pessoas para servir as 80%. Só que no final quem está espanado e bugado? É os 20%. Só que isso é uma tremenda sacanagem, porque essas 80% elas... É que nem garota de programa, ela vem, aproveita, dá um rolê e vai embora, e nunca mais volta. Só que se usou de tapete, pessoas aqui que pagam uma conta, pessoas que todos os domingos estão, num sábado à noite, estão lá num The Way, numa garagem. Por quê? Porque são pessoas que realmente elas querem uma família, elas não querem um programa, elas não querem uma experiência, elas querem uma comunidade consistente e relevante. E essa palavra que Deus me falou nesse 2019, Ele falou: calma, muda o foco. Agora você vai focar em duas coisas. Você vai construir uma comunidade consistente e relevante, ou seja, fecha a porta e começa a controlar quem entra nessa igreja, porque você é a soma das suas relações. Então pega os picareta e deixa para fora, e constrói uma comunidade consistente e relevante, que os teus filhos tenham dignidade de compartilhar da presença deles. Porque existem pessoas na minha igreja que eu já proibi de ir lá em casa, sabia? Falei, não, um cara igual você, nunca que vai conviver com meu filho. Meu filho não vai ter referência a você, você como uma referência de homem, porque não é esse homem que eu acredito na referência da vida do meu filho. E eles ficaram bravos e falaram, nossa cara, você é preconceituoso. Não, não sou. Só que entre vocês e meus filhos, eu fico com os meus filhos. Eu estou dedicando toda a minha vida para os meus filhos. Agora eu deixo qualquer bandidinho, crescido sem pai, sem mãe, entrar aqui e mostrar para os meus filhos outra coisa que não é o que eu acredito para eles. Negativo, na minha mesa você não senta. A gente vai se ver lá na igreja. Lá na igreja você é igreja comigo, aqui não. Ah, pastor, nossa. Não, não é nossa. Ou você muda a sua integridade e entra no lugar de integridade, ou se casca fora. Porque nossos valores definem as nossas relações. Eu não tenho relação com quem diverge dos meus valores. E os meus valores são três: integridade, influência e governo. Tudo que você está fora disso, você está fora de mim. Minha igreja hoje, eu chego lá e falo assim, ó, eu quero a integridade de você. Eu não estou preocupado se você está pecando, fazendo isso e aquilo. Saiu do lugar de integridade, você não tem parte comigo. Casca fora. Não sou obrigado a conviver com você. E no lugar de integridade a gente encontrou uma família. No lugar de integridade a gente tem filhos relevantes. Então, hoje a gente tem um sonho de construir uma produtora em Curitiba e vincular no cinema nacional. Você sabia que 50% do Brasil nunca pisou num cinema? Isso, nós estamos falando de um contingente de 100 milhões de pessoas que de repente vão ver um culto no cinema mesmo. A gente vai viajar o mundo com pastores, pregadores. De repente ele vai chegar domingo no cinema, ter um conteúdo ao vivo, online, da própria semana. E ali ele vai ter um encontro com a vida, um encontro com o mundo. Ali ele vai ter uma mente cosmopolita. Ali a gente quer mostrar que na verdade mentiram quando falaram que ele era brasileiro. Você não é brasileiro, você é celestial. Tira isso da sua cabeça. Nossa, Cal, por que você fica falando inglês com seus filhos se você está no Brasil? Porque meus filhos não são índio. Meus filhos são cosmopolitas, eles existem para o mundo, cidadão do mundo. E para entrar no mundo, na Ásia você vai ter que falar inglês. Ou falar mandarim, japonês. Mas japonês é muito difícil. Então prepare sua vida para o mundo. Você é um cidadão do mundo. Tudo que está entre você e o mundo, arranca fora. Porque tua mãe, teu sogro, teu emprego, ele está assim, ó, entre você e o mundo. Ele fala, não, não deixa ele ver o mundo lá, porque se ele ver o mundo ele vai gostar, e se ele gostar, a gente perdeu ele. Só que perdeu o quê? Imagine que a gente vive como árvores, plantadas a vida inteira no mesmo endereço, pagando um carnê, pagando uma conta, que no final da história passou a vida e se fala assim, nossa, o que eu fiz da minha vida? Nada. Então comece a ter um desejo pela vida, e viaje mais. Pegue seu final de semana e vai ali para o interior de São Paulo, vai para a cidade vizinha, faça alguma coisa, mas viva a intensidade da tua vida. A Bíblia não reconhece férias, ela reconhece sétimo dia, sétimo ano. No sétimo dia Deus descansou. Você sabe por que Deus criou o homem no sexto dia? Porque no sétimo dia o homem descansou. Deus criou o homem para o descanso. Fala, nossa, cara, então está que nem o seu Madruga agora. Ah, acho que cansei de ser vagabundo. Estou até cansado. Não, não, não é isso. É que Deus, no sétimo dia, ele descansou das obras das suas mãos. E eu te pergunto, Deus cansa? Deus cansa? E que obra era essa? Se ele só falou, haja luz e houve luz. Haja firmamento e houve firmamento. Que obra é essa que falar cansa? Porque a gente confunde descanso com trabalho, e descanso não tem nada a ver com trabalho. Descanso tem relação com o seu resultado. No sétimo dia, Deus deleitou-se nas obras das suas mãos. Sétimo dia, domingo, não é dia de vir na igreja. Domingo é dia de se sentar, pegar um chimarrão, abrir um bom vinho, pegar uma cervejinha, olhar para o resto da sua semana e falar assim, alcancei um resultado. e você deleita teu coração no resultado daquela semana. Eu quero te incentivar a isso. Encontre um lugar de deleite naquilo que você está fazendo. E se não tem deleite naquilo que você está fazendo, você não devia estar fazendo. Fala, Cal, qual que é o deleite de alguém passar 7 dias dentro de um shopping, trabalhando até 10 horas da noite? Não sei, mas se você também não sabe, pare de trabalhar no shopping até 10 horas da noite. Ache um lugar de deleite, lugar onde sua alma descansa e fala, estou pleno, estou bem, estou cheio. Mas vamos entrar para a pregação aqui, senão eu já preciso terminar. Dilemas de uma vida na graça. Quando a gente fala de graça, você já deve ter ouvido aqui que você tem tudo, que Deus já fez tudo, que Jesus já conquistou tudo. E aí hoje qual que é o nosso problema nessa pregação da graça? Que a gente criou um exército de vagabundos. Pô, se Deus já fez tudo, então para quem ir para o culto? Pô, se Deus já fez tudo, para quem mais cedo arrumar as cadeiras e fazer um som desse? Não, está feito, eu estou bem em casa. E de repente você começa a ter uma vida de vagabundo. Não, está feito já, não precisa fazer nada não. Vamos orar? Não, não precisa orar não, Deus já conhece teu coração. Não, mas vamos então cantar. Não, o meu trabalho já é minha adoração. E de repente você começa a ter uma vida de vadio. E eu levantei um exército de vagabundo pelo país. E eu me enchi disso, porque eu descobri que a gente conseguiu esvaziar as pessoas da religião, mas esqueceu de encher ela do evangelho. Problema crônico da pregação da graça. A graça ela te esvazia da lei, da religião. Só que você precisa se encher do evangelho genuíno, porque só uma vida cheia do evangelho coleciona testemunhos. E eu pergunto, quais são os testemunhos que você tem colecionado? Se a sua vida é vazia de testemunhos, sua vida é vazia de evangelho. Nós precisamos encher o nosso coração de evangelho. Sabe aquele evangelho que os caras chegam, Jesus, Jesus, porra velho, onde você estava? Pô, a gente já está chegando em casa aí, tivemos que voltar aqui porque a gente se deu conta que você não estava lá. Ele olha e fala, quem? Tua mãe, teus irmãos. Jesus olha assim e fala, mas quem que é minha mãe e meus irmãos? O que você está falando? Minha mãe e meus irmãos estão aqui comigo, ficaram depois da festa. É todo aquele que faz a vontade do meu pai, esse é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, esse é meus irmãos. Jesus já estava quebrando o padrão familiar terreno. Por quê? Porque ele era cheio do evangelho, ele sabia onde que ele deveria permanecer, sabia o que ele deveria fazer fora do cronograma de alguém. Mas somos desafiados a uma coisa, a graça e a verdade. Romanos 5,13 diz assim, porque a abundância da graça e o dom da justiça nos foram dados a fim de que nós reinemos em vida. Qual que é o nosso grande desafio como igreja hoje? Reinar em vida. Não é reinar na glória com Jesus, não é salvar o mundo do inferno, que Jesus já fez. A Bíblia diz que ele falou, eu vim não para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Aí eu te pergunto, se Jesus veio para salvar o mundo está salvo ou não está? Se o mundo não está salvo, Jesus falhou na missão. Eu te pergunto, Jesus falhou na missão ou não? Nunca. Então começa a chegar o mundo salvo. Pô, Cal, agora você pegou pesado, isso aí é universalismo. Não. Jesus salvou o mundo da condenação e agora ele nos deu o direito de sermos eternos ou não. Jesus morreu para salvar todos, só que ele só ressuscitou para aqueles que creem. Quem não crê, Jesus continua mortinho. Isso, então, entenda uma coisa, você foi salvo de uma condenação, mas existe uma vida eterna que você acessa crendo. E aí Jesus ele falou assim, abundância da graça e o dom da justiça nos foram dados a fim de que nós reinemos em vida. Gerações e gerações estão empenhadas em lutar contra principados, potestades, dominadores, vamos nos levantar nos quatro cantos dessa cidade e blá, blá, blá. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra... Era, porque um dia Jesus ele pisou na cabeça de serpente, ele pisou no principado e potestade, e Jesus falou, está consumado. E naquele dia ele nos assentou juntamente com Cristo nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu te pergunto, quem está sentado com Cristo precisa sair lutando? Não. Bolsonaro ele só lutou até o dia que saiu o resultado da urna. Quem governa não luta mais, ele só dá o comando. Bolsonaro hoje não precisa lutar com ninguém. Por quê? Porque ele é presidente. Você acha que ele precisa sair lutando? Não, porque não. Ele governa agora, ele está sentado numa cadeira. E é isso que aconteceu com a cruz. Jesus assentou você na cadeira e ele falou assim: agora governe o mundo, reine em vida. A nossa luta hoje, a questão é que a expectativa do céu sobre nós hoje não é mais sobre o quanto reinamos nas esferas espirituais, porque tudo isso ele fez por nós, mas sim nas esferas sociais. A criação aguarda com a expectativa ardente a manifestação dos filhos de Deus. Está falando de uma esfera social e não de uma esfera espiritual. Não é mais sobre reinarmos no espírito, mas é reinarmos em vida sobre toda a criação, sobre as coisas, sobre as pessoas e sobre as circunstâncias. Estas são as nossas batalhas. Hoje eu vim aqui para te dizer: volte para a batalha. Existe em você uma batalha. Por isso hoje quero compartilhar com vocês uma das histórias mais pesadas registradas na Escritura. Uma história inacreditável, uma história chocante, repleta de abuso, seguido de escândalo, seguido de assassinato, envolvendo um dos homens mais significativos da história da humanidade, um dos heróis da nossa fé, um dos pastores mais importantes que a história já hospedou, um dos teólogos mais profundos de todos os tempos. Hoje vamos nos aprofundar nos porões obscuros da história de um homem chamado Davi. Se Davi fosse o seu pastor, você não pisava mais numa igreja. Como assim, Cal? Vem comigo em 2 Samuel 11. Quanto tempo que eu tenho ainda? Vai controlando para mim, quando faltar 10, quando faltar 5. Ah, tem aqui? Ah, obrigado. Vai controlando para mim que eu vou longe, hein? Mas eu te garanto que uma informação pode mudar um destino, mas uma revelação pode impactar e mudar, transformar uma cidade. Eu vim aqui trazer uma revelação para você hoje. 2 Samuel 11, versículo 1. Olha que história fantástica. 2 Samuel 11, versículo 1 até o versículo 4. Na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Olha essa primeira frase. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou. O rei que era para sair para a guerra enviou Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram a Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Começou o B.O. Uma tarde Davi levantou-se da cama, cansadão, 11:30 da manhã, dor de cabeça, ressaca batendo, procurando um engove, e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém ir procurar saber quem que é aquela lá, ó. Tá vendo atrás daquele prédio lá? Quem que é aquela mulher naquela janelinha tomando um banho? E disseram-lhe: é Bate-seba, filha de Eliã, mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois, voltou para casa. Essa é uma das histórias mais importantes que a Escritura registra. Não fala de um cara anônimo, não fala de um cara mundano, não está falando de um cara cheio de demônios, não está falando de um cara, está simplesmente falando sobre um dos nossos pais da fé, um dos patriarcas, um daqueles que é da linhagem de Deus, através de Jesus. Davi na Escritura era pastor, ele era soberano, ele era guerreiro. Davi era cantor, na época, um dos maiores compositores. Pelo menos 73 salmos foi escrito por esse homem. Ele era um profeta, ele foi juiz, um poeta, agricultor, inovador. Por 33 anos ele foi rei de Jerusalém. 33 anos esse cara foi um rei de Jerusalém. Por mais 7 anos ele foi rei de Judá. Nós estamos falando de um cara que de 70 anos que ele viveu, 40 ele foi rei. A maior parte do tempo da vida dele ele passou sendo rei. E esse cara, conhecido também, sobretudo, como um homem segundo o coração de Deus, ele olha para uma mulher tomando banho e fala assim: gostei dela. Mas Davi, essa mulher é casada, não tem problema, eu sou rei, traga ela. Aí eu te pergunto, você sendo casada, bem casada, você se deitaria com um cara só porque ele fala que é o Steve Jobs? A grana de um cara faria você deitar com ele? O troféu de um cara faria você deitar com ele? O presidente do Brasil, você entraria na casa dele e ele falasse assim: ei, tira a roupa, você deitaria com ele porque ele é presidente do Brasil? Não o Bolsonaro, mas de repente um mais inteiro. Você se deitaria com o presidente porque ele é presidente, sendo uma mulher bem casada? Nunca. E provavelmente, alguns comentaristas dizem que isso se caracteriza o quê? Um estupro. Davi estuprou uma mulher. Davi era rei, usou da sua posição de rei, foi lá, coagiu a uma mulher deitar com ele, porque ele era rei. Só que deu um BO no meio do caminho. Essa mulher estava recém saindo da menstruação. Depois de 9 meses você vê o resultado, depois de 9 meses você vê. E aí Davi teve que segurar o Tchan. O Tchan chegou e aí ele recebe uma mensagem: Davi, você vai ser papai. Davi fica bolado com aquilo e fala: meu Deus. Sabe por que ele ficou bolado? Porque Urias estava na guerra. Urias era um dos homens de confiança de Davi e estava na guerra. Imagine que você está 2 meses, 3 meses na guerra e quando você volta, a mulher está grávida. Você fala: ué, mas eu não deitei com ela. E aí sabe o que Davi faz? Chama Urias e fala: Urias, o negócio é o seguinte, está liberado, meu irmão, pode ir para casa. Não, mas a gente está em guerra. Não, está liberado, você pode ir para casa. Vai lá, dá uma conferida lá na tua mulher. E Urias, ele é tão homem, com H maiúsculo, tão homem, que entre o conforto, entre a família, ele fala: não, eu vou ficar aqui, porque os meus homens estão ainda em campo. E Davi e Urias não vai para a cama com a mulher dele, não volta para casa. Ele fala: enquanto os meus homens não chegarem aqui, eu não vou para casa. Aí Davi fica bolado e fala: meu, porque Davi queria que ele desse uma conferida para ele se, né, achar que o filho era dele. E aí Davi pega e fala assim: ô Juca, tá vendo Urias? Tô. Faz o seguinte, no próximo conflito, no próximo embate, coloca ele na frente, tá bom? Só que quando vocês forem para o embate, você volta e deixa Urias morrer. Como assim? Você está louco, Davi? Não, faz o que eu estou te mandando, rapaz. E aí a história conta que o quê? Eles sabotam Urias, Urias sai à frente da batalha e ele é morto na batalha. Você consegue imaginar que picareta que Davi foi? Primeiro estupra a mulher do cara, engravida o cara e é seguido de assassinato, manda assassinar o cara. Esse é um pastor, esse é um homem de Deus, e de repente você está aqui ainda chateado com o seu pastor lá, que não foi na festa de 15 anos da sua filha, o outro pastor que não foi no seu casamento, o outro pastor que... Não, pega esse pastor aí. Você escutaria Davi pregando de novo depois disso? Pegando o microfone aqui falando: amados, vamos adorar o Senhor. Como assim, Davi? Você está louco? Só que Davi, ele já tinha um acesso à graça de Jesus, ele sabia muito bem quem ele era em Deus, por isso ele foi abusado. Davi era aquele homem de 1 Samuel 16 que foi encontrado no meio do campo, impelido por um profeta. Um profeta recebe a visitação de Deus Deus fala assim: Samuel, faz o seguinte, enche um chifre de azeite, vai até a casa de Jessé, porque o rei de Jerusalém está lá. Aí Jessé chega na casa de Samuel, chega na casa de Jessé, fala: Jessé, tudo bem? Viu? Um dos seus filhos aí vai ser rei. Aí o molecado foi tudo tomar banho, se arrumou, pá, se ajeitou. Aí Samuel sentou e veio primeiro. Foi tipo um São Paulo Fashion Week, assim. Aí o cara olha e fala: não, não é esse aí. Esse aí não é. Próximo. Não, esse aí também não é. É bonito, gostoso, forte, mas não é também. Próximo. Ah, esse aí é nerd, é inteligente, mas também não é. Próximo. E aí terminou os sete. E aí Samuel olhou e falou: não, está faltando um. Ué, mas como que está faltando um se os meus sete filhos estão aqui? Provavelmente Davi era filho de outro casamento de Jessé, por isso que ele não estava ali. Jessé estava com os sete filhos de uma só mulher. E o profeta, muito certeiro, ele fala assim: tem mais alguém nessa casa? Ele diz: ah, tem. Tem o enteado lá. Tem o mais novo ali. Só que na verdade ele está lá do outro lado do rio, que ele está cuidando de ovelha. Ah, manda buscar. Eles vão lá: Davi, cadê você, Davi? Davi está lá comendo mexerica na beira do rio, cuidando para as ovelhas não cair no buraco. Ah, pois não. Ó, teu pai está te chamando. Não, mas eu estou sujo. Não, mas é sujo mesmo. Samuel senta na mesa e fala assim: a gente não vai comer enquanto esse moleque não chegar aqui. E a história conta que Davi chega. Samuel se curva diante de Davi e derruba o azeite e fala: esse é o ungido de Deus. É sobre esse Davi que nós estamos falando, que estuprou e assassinou mais tarde. É sobre esse Davi que eu aprendo que o homem que Deus quer estabelecer, Deus ele encontra onde for preciso. Você não precisa ficar assim: Deus, olha o meu Instagram, Deus. Deus, me encontra aqui, Deus. Eu já estou cantando no louvor, Deus. Deus, eu já prego no domingo, Deus. Me veja aqui. Não, o Deus que quer te estabelecer, Ele sabe onde te encontrar, ainda que seja dentro da sua casa, quando você olha e fala assim: estou desempregada, estou sem posição social na igreja, eu não sou nada, eu não tenho faculdade, eu não sou ninguém, tudo que Deus precisa é você, e Deus sabe o seu endereço, Deus ele não perdeu você de vista, então fica tranquila. Esse Davi, Samuel disse: manda chamá-lo. O rapaz foi trazido e era saudável, tinha olhos claros e boa aparência. E o Eterno disse: é esse que você deve ungir, foi ele que eu escolhi. Isso é impressionante. Olha o homem que ele era. Davi, era um homem segundo o coração de Deus. Davi era aquele que restaurou o tabernáculo caído de Moisés e levantou um tabernáculo de adoração, onde só a presença de Jesus era suficiente. No tabernáculo de Moisés tinha toda uma parafernália, tinha maior sessão para Deus aparecer. E Davi fala: não, só abre uma lona para o sol não torrar a gente e traz a arca. E Davi carregava a arca da presença de Deus. Davi era o homem que vivia à frente do seu tempo. Mesmo que antes de poder receber poder para ser feito filho de Deus, ele já chamava Deus de pai, num tempo que Deus era Senhor, Deus não era pai de ninguém. E sabe onde esse homem foi parar? No terraço. Davi foi parar em um terraço. A grande lição que aprendemos aqui é que não importa a unção que você tem, não importa o número de seguidores no seu Instagram, ou quantos livros você escreveu, não importa quantos cultos a sua igreja está fazendo num domingo, nossa, já está em 5 cultos, e não importa o quão valente você é, a questão é você estar sendo a pessoa certa no lugar errado, na hora errada. Nós somos pessoas certas, que diariamente nós estamos no lugar errado, numa hora errada. Davi era o homem certo, Davi era o homem escolhido, Davi era um homem ungido, Davi era um homem santo, Davi ele era um rei, Davi tinha um exército, Davi ele representava um povo. Só que um dia, numa manhã deprimente, ele decide estar num lugar que ele não deveria estar. Há perigo no terraço. Eu quero pontuar pelo menos 4 perigos no terraço. Primeiro que no terraço, você esquece rapidamente de quem você é. Sabe o que, que deu direito de Davi estar no terraço? O fato dele ser rei. A própria identidade dele deu para ele o direito de ele poder escolher onde que ele quer estar. Por quê? Porque eu sou rei, então eu decido, ó, vão vocês para a batalha que hoje eu vou ficar por aqui. É a própria identidade tua que pode te dar o direito a um lugar que você não deveria estar. Davi ele era rei, e batalhar é inerente a um rei. Não existe rei sem conceito de batalha, porque não existe reinado sem conceito de conquista. Davi terminou no terraço porque ele esqueceu de quem ele era. Primeiro versículo que a gente leu estava escrito assim, ó: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi esqueceu que ele era rei e por isso ele não saiu para a guerra. Hoje eu e você, nós somos reis e sacerdotes, e por muito tempo nós olhamos falando, não, eu já sou sacerdote de Deus, fico aqui orando, sala de oração, fico queimando, encho o estádio, vou para Orlando, vou no Descend, vou não sei aonde. Só que o nosso desafio hoje não é ser sacerdote diante de Deus, nosso desafio é ser rei diante do Senhor. O sacerdote ele toca os céus, o sacerdote ele tem a presença de Deus, o sacerdote ele tem livre acesso à presença de Deus. Só que é a mesma coisa que você pegar o teu filho e colocar numa escola, para ele ir aprendendo na vida como ser teu filho. Você precisa ensinar teu filho a ser teu filho? A igreja está distraída ensinando a igreja a ser sacerdote. Então fica queimando, fica cantando, fica orando, fica jejuando, fica... Não, isso aí já é tua natureza, você já está tudo certo. Deus olha e fala, tá bom filho, eu sei que você ora. Tá bom filho, eu sei que você sabe jejuar. Tá bom filho, eu sei que você sabe me impressionar. Mas tem uma expectativa em Deus, no teu reinado. Porque os reis cuidam das coisas da terra, o sacerdote cuidava das coisas do céu, você é os dois juntos. A igreja tem que parar de se preocupar em tentar tocar os céus e começar a se preocupar em tocar a terra. Antes da cruz, o Pai Nosso termina dizendo assim, que seja feito assim na terra como é no céu. Jesus falou isso. Só que aí Jesus ele vem, morre na cruz, consuma, redime a criação e ali está feito. Foi feito na terra assim como era no céu. E depois da cruz, ele entrega as chaves do reino para Pedro e fala, Pedro, eu te dou as chaves do reino, agora igreja, Pedro, tudo que você ligar na terra, vai ser ligado no céu. Ué, mas não era para ser feito assim na terra como é no céu? Como é que você está falando que o céu vai ligar o que eu ligar na terra? E que o céu vai desligar o que eu desligar na terra? Porque agora o modelo do céu é a terra. Antes da cruz, o modelo da terra era o céu, era para a gente trazer o céu para a terra, antes da cruz. Só que o modelo do céu para a terra chegou, e a gente esqueceu que chegou, e a gente faz de conta que não chegou nada ainda, inclusive canta, Tetelestai, se você fez uma vez, faz de volta outra vez, e Jesus não vai fazer nada de volta outra vez, porque está consumado, Ele venceu, o leão venceu, e agora Ele tem uma expectativa em mim, em você, Ele fica todo dia olhando e falando assim, qual é teu nome? Tamires? Ele fica olhando lá, sentado no reino, nas regiões celestiais, e fala, vai Tamires, liga Tamires. E a Tamires vai lá e liga, pum. E quando Tamires liga na terra, ele vai lá e liga no céu. E quando a Tamires desliga na terra, ele vai lá e desliga no céu, porque a Tamires desligou. A vós outros foi dado as chaves do reino. Pare de bater. Batei e abriste-vos-á. Quem tem chave não bate mais, para de bater. Oh Senhor, me dá uma resposta, Senhor. Não. A resposta está no teu bolso, tem umas chaves do reino. E agora você pega essa chave, abre ou fecha. Deus te deu poder para abrir, Deus te deu poder para fechar. A corrupção desse país, Deus deu poder para mim, para você desconectar na terra desconectado do céu. Você está crente que onde há um justo ali Deus é maioria? Toda organização, toda família, toda cidade, todo shopping, todo país onde há somente um justo, Deus precisa de um justo, ali Deus ele é a maioria. Porque se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Em 2012, eu voltei em 2013, bati no peito e falei: Deus, eu me garanto pelo meu país, se você precisa encontrar um justo nesse país, eu sou esse justo. E a partir dali eu comecei a enxergar um país que tudo vai bem. Sabe por que tudo vai bem? Porque eu estou aqui. Eu não sei de você, só que eu conheço o meu lugar de justiça em Deus. E hoje eu sei que Deus ele é o maior interessado nesse país, porque eu moro nesse país. Você olha a tua família e fala: minha família é um caos, meu casamento está destruído. Ei, entra no lugar de justiça no seu casamento, você vai ver o que Deus faz no teu casamento, porque Deus honra você no lugar de justiça. Lembre-se, eu me esqueço de quem eu sou, eu nunca me lembrarei das soluções sociais que somente eu posso ser. Se você esquecer quem você é, de onde Deus te tirou, você nunca vai conseguir lembrar das soluções sociais que Deus te levantou para ser em Guarulhos. Ei, Guarulhos precisa dos resultados dos riscos de vida que você vai correr. Corra risco, coloque tudo a perder. Comece a ter uma vida xiita, radical, dizendo assim: Deus, eu corro todos os riscos, porque no risco todo mundo vaza, mas quando o negócio vira, a cidade inteira se alimenta dos resultados do risco que você correu. Eu quero ser um alimentador de cidades, por isso eu tenho tomado riscos muito grandes na minha vida. Segundo lugar, no terraço você vai andar nos seus instintos e não no seu propósito. Davi estava no instinto e ele olha lá e fala assim: gostei, que peitão, que gostosa. E o instinto tomou lugar do propósito. Usurpar sua posição legal, usurpar sua unção, usurpar os seus dons, usurpar sua autoridade para obter benefícios, desejos e sonhos realizados. Quantos pastores que numa posição de ungido, você sabia, né, que é um fetiche, né? Mulherada gosta de gente assim. O cara é pastor, o cara tem muitos seguidores, ele é ungido, ele ergue a mão, todo mundo cai. E de repente essa mulher, ela daria tudo para deitar com ele. E sabe o que elas fazem? Elas tentam deitar com ele. E para um pastor que está à frente de uma igreja global, é assim para ele comer alguém? Ah, desculpa, não é comer, né? É transar com alguém. Mas é assim. E de repente você cai nessa mentira e fala assim: gostei do nudes que ela me mandou. E ó, ela é do louvor, canta muito bem. Ela tem 1.900.000 seguidores no Instagram. E de repente você pega a unção que Deus colocou na sua vida e usa essa unção para você entrar num lugar que Deus nunca te ungiu para aquilo. O terraço vai te provocar você andar no teu instinto e esquecer do seu propósito. Saia do terraço. Número 3, no terraço você vai atrair as pessoas mais brilhantes que Deus te presenteou na vida. Talvez você está sentado aqui e você é essa pessoa. Você é essa pessoa que um dia começou do lado de um rei, esse rei ele se perdeu na denominação dele, se perdeu no resultado da empresa dele, e um dia sabe o que ele fez com você? Esqueceu de você. Ei, Urias era cabra macho, Urias era ponta firme, Urias era o cara que ele podia deixar, Davi podia deixar a esposa dele e falar: Urias, cuida aqui para mim que eu já volto, e Urias ia ficar do lado ali, ó. No terraço você vai trair as pessoas mais brilhantes que Deus te presenteou na vida. Perdemos tanto a noção quanto Davi perdeu assassinando um dos homens mais brilhantes do seu governo. Quando ele assassinou Urias, Davi estava gerando um prejuízo coletivo, porque Urias ele era uma voz dentro de um exército, e Davi ele perde a noção e ele manda assassinar um cara para cobrir o seu pecado. Só que ele não sabia, ele não tinha ideia que sem Urias quem penava era o exército, era um prejuízo coletivo, o reino inteiro estava perdendo. E é isso que eu e você nós fazemos no terraço. Em uma noite de romance, você esquece logo do seu melhor amigo, Você rompe logo com o cara que começou os primeiros dias dessa reunião. Você esquece logo do cara que talvez te deu aquela oferta quando na verdade você estava sendo despejado de um apartamento. Só que hoje você não tem mais problema com dinheiro. Ei, Deus quer te presentear com pessoas brilhantes na sua vida. Existem Urias ao redor de você. Cuidado com o terraço. Cuidado quando você se tornar rei e você não esquecer dos Urias que Deus colocou, falando, não, compartilhe o reinado com Urias. As melhores pessoas da sua vida, você corre o risco de assassinar elas, porque você confundiu a sua identidade. Em último caso, último perigo, você vai coexistir com as suas consequências. Quando você vive no terraço, você vai coexistir com as suas consequências. Alguns status e rótulos vão ser impressos na sua vida. Ah, tá vendo? Ela é divorciada. Ah, tá vendo aquele ali? Ele é quebrado, falido, quebrou a empresa do pai dele. Ah, tá vendo aquela ali? Aquela ali está no oitavo namorado, não consegue casar. E de repente você vai começar a ser rotulado socialmente. Abusador, traidor. Ó, esse aí bate mulher, hein? Ó, esse aí a mulher trabalha, ele fica coçando em casa, gigolô. Arrogante, divorciado, falido, mãe solteira, filho bastardo, traíra, esse é ligeiro, esse é nojento, aquele é adúltero, esse é infiel, aquele ali é charlatão, trapaceiro, bandido, safado, sem vergonha. Irmãos, se você é casado, casada, o dia que você estiver prestes a trair sua esposa, sai correndo pelado e se joga dentro de um chafariz na sua cidade. Faça alguma loucura, mas não troque a sua descendência, a herança da unção de Deus sobre a tua casa, por 15 minutos de prazer que você vai se limpar com culpa. A maioria dos divórcios de adultério, assim que o adultério aconteceu, os dois estão se limpando. Quando você começa a se limpar, já vem a culpa. Quando eu casei com a Aline, eu era fiel à Aline. Hoje eu não sou mais fiel à Aline. Hoje eu sou fiel ao Calvin, ao Taylor e à Melanie. Eu fiz um voto comigo mesmo, dizendo assim, os meus filhos, aqueles três campeões ali, ó, eles nunca vão ter um pai frouxo, bundão, que vai ter que chegar na frente deles e falar, pois é, papai dormiu com a Maria. Mas papai, se não amava a mamãe? Como é que fica isso na cabeça de um filho? Eu morro, mas não traio minha esposa, porque meus filhos nunca vão ter um pai frouxo em casa. Um pai bundão que não sabe conter o seu pintinho, dá um nó no pintinho. Esse pai eles não têm em casa. São votos internos que você precisa fazer, que você fala assim, ó, nem que me amarrem, nem que seja a Sabrina Sato, nem que seja o maior símbolo sexual da minha era. Pode tirar a roupa que você vai levar uma lição para casa, vai ter que pôr a roupa tudo de novo. Parece que a gente é besta. O que é um adultério, cara? 15 minutos de que você troca um 15 minutos por um rótulo. Adulterou. Traiu a mulher. Sabe? É um prejuízo irreversível. E você está flertando aí na rede social. Essa semana, o primeiro amor da minha vida me escreveu. Ana Rita é o nome dela. E ela olhou e falou assim, nossa, eu tenho até medo quando você comenta as minhas fotos. Eu falei, ah, é? Por quê? Não, porque você é todo certinho. Eu falei, mas como é que você está? Você não está bem. O que está acontecendo? Eu tinha 9 anos, ela tinha 8. Até hoje ela me ama, sabia? Hoje ela está numa crise de casamento. Sabe quem vai sentar num café com ela para orientar ela? Eu. E vou. Sabe o que ela vai fazer comigo? Você provavelmente já sabe o que ela vai tentar fazer comigo. Só que eu vou olhar para ela e falar, não, teu valor é maior do que o carinho que você pode receber de mim como homem. Você tem um pai da sua filha em casa. Isso é para consertar o seu casamento, não estragar o meu. Só que ela precisa do meu casamento consertado para ela pôr do lado dela e falar assim, como é que eu faço isso? Eu não posso empurrar ela para um outro divorciado. Ah, separa mesmo. Teu marido não te dá atenção. Ele é machista, ele é grosseiro, Ei, quem você escuta determina onde você vai ser carregado. Eu sou a pessoa mais perfeita para ela ouvir hoje dentro de um casamento falido. E eu vou sentar com ela. Ela é linda, maravilhosa, siliconada. Só que eu vou olhar bem no olhinho dela e falar assim: você tem que voltar lá para sua casa, seu marido é seu homem. Mas por quê? Porque sua filha precisa de um pai. Sabe o que é um divórcio? É o egoísmo de um adulto boicotando o direito humano de uma criança. Ah, mas eu quero ser feliz. Não, você não tem direito mais de ser feliz se você fez uma criança. Teu direito é fazer tua filha feliz. Essa é a tua felicidade. Essa devia ser a sua felicidade. Só que a gente é tão criança, tão quebrado, que a gente nem enxerga o coração de uma criança como filha. Cuidado, no terraço você vai ter que coexistir com as consequências das suas atitudes. Conclusão da palavra de Deus para nós nessa manhã. Você já ouviu falar muito. Eu não quero substituir o que o Léo falou aqui. Eu não quero te entulhar de informações. Não. Mas eu quero tocar seu coração hoje. Palavra de Deus para nós nessa manhã. Igreja no cinema em Guarulhos. Volte para a guerra. Volte para a batalha. Não uma guerra sacerdotal, isso já está consumado. Mas uma guerra real, digno daqueles que foram destinados a reinar em vida. Estamos falando das esferas sociais, estamos falando sobre orfanatos dessa cidade, nós estamos falando sobre criminalidade dessa cidade, estamos falando sobre sistemas de educação dessa cidade. Volta para a batalha. E eu te pergunto, qual é a tua batalha? Muitas vezes nós terminamos nos terraços da vida, terraço da educação. Você termina no terraço do entretenimento. Muitas vezes você vai terminar no terraço das relações românticas, com a cultura inútil, o seriado, o cinema, a música, a rede social. Muitas vezes você vai terminar no terraço da futilidade, tentando fazer a sua bunda ser maior, tentando fazer seu quadril diminuir, a sua cintura ser mais fininha, tentando colocar um peito maior. E você começa a flertar no terraço da futilidade, porque você acha que você é o que você é por fora. Cuidado com o terraço do status, da ganância, da vida vazia, da vida aparente, o terraço do status quo, que eu sou o emprego que eu trabalho. Ele é CEO lá não sei de onde. Nossa, esse cara aí está bem posicionado no mercado financeiro. Você não nasceu na terra para ficar nos terraços da vida. Pare de esperar por permissão e comece a agir. Mova-se, se levante socialmente como voz de justiça, assuma suas batalhas e deixe a sua marca na história. Todas as gerações tiveram a chance de mudar o mundo e chegou a nossa vez. Essa sala aqui é suficiente para revolucionar Guarulhos. Talvez você olhe as ruas esburacadas, os motoboys loucos como todos que eu encontro aqui. Mas quero te dizer, ei, você está a um passo de transformar a tua cidade, porque você está aqui morando nela. Deus é o maior interessado em Guarulhos. Só que desça do terraço. Qual é o terraço da sua vida hoje? Desce do terraço. Pega esse lugar que talvez a tua própria identidade te colocou lá e fala, não, eu abro mão do terraço, porque lugar de rei é na guerra, e volte para a sua batalha. A igreja americana, ela está no terraço da vida. A igreja europeia está nos terraços da vida. São igrejas maravilhosas, são igrejas divertidas, são grandes conferências, são estádios cheios, mas no final são verdadeiros terraços. E Deus está falando, Brasil, sai do terraço. Brasil, começa a ser uma igreja na ponta. Brasil, começa a ser uma igreja que revoluciona os lares. Desce do terraço hoje e assuma a sua batalha. Você nasceu para a batalha, porque você é uma rainha, você é um rei, você não está aqui procurando conforto, você não está aqui procurando uma vida boa, mas você está aqui procurando uma vida de dignidade, de plenitude, de verdade. Se você puder, fica de pé por um minuto. Eu quero deixar um pouco a voz do Espírito falar com você. E nesse momento, igreja é um lugar do sobrenatural. Essa congregação aqui é um lugar do sobrenatural. Deus, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aí.
Eu quero deixar Jesus falar com você. Não é uma lição de moral, não é uma mensagem que toca os teus ouvidos, mas é uma revelação que te move de dentro para fora, que te rasga no seu interior. E a Bíblia diz: ei, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Essa é uma manhã de você trazer teu coração. Todo ser humano tem duas mentes, uma que pensa e uma que sente. Eu estou falando com a sua mente que sente. Todas as maiores merdas que a vida do ser humano faz, ele faz sentindo, não pensando. Davi escutou a voz de um sentimento, por isso ele fez tanta besteira, por isso ele matou um homem justo. Só que Jesus falou: de tudo que se deve guardar, guarda a tua mente que sente. Deixa Jesus entrar na sua mente que sente. Deixa Jesus falar com você. Deixa Jesus tocar os terraços, revelar para você os terraços da sua existência. Os lugares tão equivocados de uma pessoa tão certa como você, que você tem frequentado. Mesas que você tem se assentado, que não fazem jus com a fé que você tem pregada e proclamada. Ah, calma, mas eu quero salvar eles. Não, não, você não vai salvar eles sentando na mesa deles. Você vai salvar eles apresentando para eles um novo ambiente social na sua cidade. Jesus, nessa manhã, desperta uma igreja, Jesus. Uma igreja que não está preocupada com o próximo domingo, a próxima sessão, o próximo culto. Não, Pai. Essa reunião aqui é uma reunião de filhos. É uma congregação dos santos. Essa reunião aqui, Senhor, é uma reunião onde nós lustramos as espadas, onde nós enchemos os cantis, onde nós trazemos suprimento, trazemos vida, alimento, água, saúde, orientação, direção. Mas faz a gente entender que as nossas batalhas estão daquela linha para fora, Jesus. Desperta uma igreja, Senhor, que desce do terraço, que assume as suas guerras, guerras sociais, cuja reputação não diz nada, ainda que nós vamos ser a igreja mais mal falada deste país. O que importa é a justiça social que essa igreja trouxe sobre os lares brasileiros. Deus, nos desperta, Jesus, das relações amorosas com a cultura inútil, Pai. Deus, transforma meninos em homens nas comunidades, que eles subam até o lugar mais alto dessa cidade e joguem de lá de cima seus videogames, que eles joguem de cima das pontes seus computadores, Senhor, que prende eles dentro de uma pornografia durante a madrugada toda, Jesus. Que eles saiam desse terraço, Jesus. Que eles tenham ousadia, Senhor, de quebrar um celular na parede, Senhor, quando esse celular tenta tirar eles da guerra. Jesus, levanta Guarulhos, Jesus, aos quatro cantos do Brasil. Que a vista deles alcance mais do que São Paulo, que a vista deles alcance nações, que eles sejam respostas sociais para próximas gerações, Jesus. Que os filhos dos nossos filhos, Senhor, olhem para a história, Senhor, e leiam capítulos que foram escritos em nós. Nós somos a carta escrita por Deus, lida por todos os homens. E Deus, se existem homens como Davi nessa manhã, assassinos, estupradores, abusadores, machistas, homens que olham hoje e falam: cara, você não sabe quantos Urias eu já matei pelo caminho, você não sabe quantas Betseba eu já trouxe para minha casa, para minha cama. Quero te dizer que esse Davi, ele terminou sendo o pai de Salomão, o homem mais sábio da história. Depois desse episódio, ele ainda teve uma descendência. Depois desse episódio, ele ainda teve um futuro. Ei, assim como todo santo tem um passado, todo pecador tem um passado, todo santo tem um futuro. Jesus está falando do seu futuro no seu coração. Ele não lembra do teu passado. Não é sobre você se vincular ao seu passado e se condenar por conta dele, mas é sobre você dizer: Jesus, eu
eu quero ser impulsionado para o meu futuro. Me encontra, ainda que seja longe, tocando algumas ovelhas, onde ninguém mais me vê. Jesus, eu sei que você vai me chamar, e na hora certa eu vou ser trazido a público, na hora certa eu vou ser uma voz de justiça. Obrigado, Jesus, por essa manhã, obrigado por essa igreja. Talvez você nos visita hoje pela primeira vez, você está lá fora passando. Jesus quer ter um encontro com você hoje. Jesus quer entrar dentro da sua casa hoje. Jesus quer resgatar sonhos escondidos que você já desacreditou e já enterrou eles. E se você quer ter um encontro com Jesus nessa manhã, eu quero apenas pedir, faça um sinal com sua mão, eu quero te ver. Eu quero orar por você. Deus te abençoe, eu vi sua mão. Jesus quer ter um encontro com a sua casa hoje. Jesus está te tirando do terraço hoje. Você nasceu para a guerra. Você tem todas as armas poderosas nas suas mãos. Há uma inteligência acima da média de onde você congrega, sua casa, sua sociedade. Eu vejo em você uma inteligência. Deus vai te usar com a sua inteligência. Sua inteligência não é para você fazer um novo aplicativo ou você conseguir ser um cara disruptivo. Não, não. A sua inteligência é que tudo aquilo que uma geração não alcançou em anos, você vai alcançar em dias. Você vai encontrar alguns túneis na sua vida, onde resultados que você tentou escalar uma montanha inteira, você vai descer e descobrir que existe um túnel, e esse túnel te leva nesse lugar, com a metade do esforço, com o dobro de resultados. Quem mais? Quem mais? Jesus quer ter um encontro com você. Erga sua mão bem alta, eu quero te ver onde você estiver. Deus te abençoe, eu vi lá sua mão, lá atrás, passando, eu vi sua mão. Jesus vai te pegar, Jesus vai te pegar, Jesus vai te pegar, Jesus vai te surpreender. Jesus está te visitando agora, Ele toca cada célula do teu interior, Ele toca seu sistema respiratório, Jesus toca todos os seus órgãos, porque Ele é a própria vida, não existe outra vida fora dEle. Existe mais alguém? Não tenha medo, não tenha medo. Essa é uma manhã que está mudando todo o teu destino. Essa é uma manhã que você vai chegar num lugar que você falou, eu nunca sabia, nunca imaginei que eu seria essa pessoa, mas eu vim te dizer, Jesus já sabia quem você era. Se você ergueu a sua mão, sentir a liberdade, feche os seus olhos. E eu quero te conduzir em uma oração, a oração mais perigosa que um homem pode fazer na vida. E eu gostaria que você fizesse das minhas palavras as suas palavras. Junto com toda a igreja, nós vamos orar juntos. E se você puder, você repete assim comigo, dizendo: Senhor Jesus, nessa manhã eu abro meu coração, eu abro minha vida, para que a vida de Deus flua através de mim, através das minhas ações, através dos meus negócios. Jesus, a partir de hoje, eu declaro que eu não sou mais um poço, mas eu sou um rio, eu sou uma fonte da minha vida, do meu interior. Eu chamo rios de vida, que fluem rios de águas vivas. Onde existem soluções sociais, onde existem soluções financeiras, Jesus, eu trago para dentro da minha casa a vida de Cristo, a luz que ilumina o mundo, o sal que toca a terra. Jesus, eu perdoo, porque eu não consigo não mais perdoar. Jesus, eu libero perdão, não para libertar alguém, mas para eu ser verdadeiramente livre. Aqueles que me ofenderam, aqueles que me tocaram como não deviam, aqueles que abusaram de mim, nessa manhã, Jesus, eu digo, eles estão livres de mim, porque eu estou livre no Senhor. Nessa manhã, eu desço do terraço e eu assumo as batalhas, eu volto para as minhas guerras, porque eu serei fiel até o fim, em nome de Jesus.